Bom dia, meu caro ouvinte da CBN. Nossa primeira entrada hoje aqui com você, CBN Maringá, falando das eleições que acontecem hoje. Já está aí o processo de votação em andamento. Às 9 horas nós temos o CBN Maringá, especial eleições 2022. E quem acompanha com a gente aqui todo o processo de cobertura da votação e depois da apuração, junto comigo, aqui no estúdio da CBN, Thiago Valenciano. Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN Maringá. Chegou o dia, né? Aquele dia esperado. Exatamente. Das eleições, todo mundo querendo aí acompanhar, ver os resultados. Enfim, a gente vai estar aqui o dia todo hoje cobrindo e trazendo a informação diretamente para quem nos acompanha pelo 95.5 do rádio e também na internet, nos canais da CBN no YouTube, Facebook e outras redes sociais.
Bom, Thiago, a gente sabe que no Brasil, né, o processo eleitoral ele tem aí várias peculiaridades. Regionalmente, inclusive nós aqui na CBN, estaremos cobrindo aqui na nossa região com várias informações sobre o processo de votação, como é que está o andamento do processo de votação e depois com a apuração. Mas o Brasil tem um grande número de eleitores, a gente não pode esquecer isso, né? O Brasil tem um processo eleitoral que, quer queira, quer não, envolve uma grande quantidade de brasileiros. Lembrando que quem tem mais de 16 anos até 18 vota facultativo. E aí, você me corrige, mais de 75 também é voto facultativo, é isso?
Também, exatamente. E aqui em Maringá, Gilson, a gente estava até levantando os números aí, nós temos quantos eleitores mesmo em Maringá?
294.583 eleitores, pessoas aptas a votar.
Normalmente a gente tende a ter uma abstenção de 30% entre aquelas pessoas que votam em branco, nulo e que não aparecem para votar. Então a gente deve chegar em Maringá na casa dos 200 mil votos válidos para algum dos candidatos na eleição desse ano. A tendência também da gente ter mais votos inválidos, ou seja, do eleitor se abstendo de votar para deputado estadual, deputado federal e senador, e mais votos para governador e presidente. O último voto para presidente da República, é sempre bom lembrar essa ordem, que é o voto que o eleitor está mais preocupado nessa eleição, mas a gente não pode esquecer da missão dos outros cargos que nós temos para a eleição desse ano, né? Deputado federal, primeiro voto, deputado estadual, segundo voto. O eleitor nesses dois cargos pode votar num candidato, 4 dígitos ou 5 dígitos, ou também na legenda do partido, somente 2 dígitos e apertar confirma. E aí depois a gente tem o voto para senador, 3 dígitos, governador do estado, 2 dígitos, e presidente da república, 2 dígitos também, né? Então, como a eleição está bem polarizada em relação à presidência, é bom a gente ficar de olho nos outros cargos, porque são eles que vão fazer com que o sistema de governo do Brasil funcione efetivamente.
E lembrando que o Brasil tem mais de 156 milhões de pessoas aptas a votar. E as pessoas vão à urna hoje. Já começou a votação, inclusive, às 8 horas da manhã, vai até às 5 horas da tarde. E, segundo dados do Supremo Tribunal Eleitoral, a votação ocorre em 5.570 municípios do país, em 181 localidades no exterior também. Inclusive, em algumas no exterior, daqui a pouquinho o Thiago vai falar disso, já votaram. Vale lembrar também que nós temos, nesta eleição, 27.900 candidatos que vão disputar cadeiras nas eleições deste ano. 10.600 vão concorrer ao cargo de deputado federal, 16.700 vão disputar vagas como deputado estadual, 610 querem uma vaga no parlamento distrital. Os candidatos das eleições majoritárias são 1.285. Quando você fala de eleição majoritária, né, Thiago? Você fala Senado, porque aí vence o que recebeu o maior número de votos, também governador e também presidente da República. Então é por isso que a gente fala que aí, no caso, o voto é majoritário. Quem recebeu mais votos, leva. Diferente da votação para a Assembleia Legislativa, para deputado estadual e para deputado federal, para a Câmara de Deputados. Porque aí a questão é proporcional, né, Thiago?
Exatamente. A gente tem dois sistemas de votação no Brasil. O primeiro, o sistema majoritário, ou seja, quem faz 50% mais um dos votos se elege, que são para os cargos de governador de estado, presidente da república e senador. Então, quem faz mais voto nessas eleições acaba se elegendo, pode ser um voto a mais ou um a menos, né? Quem faz um a menos perde. E nas eleições para deputado estadual e federal é o sistema proporcional. Como que funciona o sistema proporcional? É uma proporção de votos que cada partido recebe que vai ter direito a uma cadeira no parlamento. Porque a ideia do sistema proporcional, que muita gente critica, entre eleição, sai eleição, as pessoas estão criticando, é que não o mais votado seja eleito, mas que a gente tenha uma pluralidade de pensamentos em cada parlamento. Parlamento é a representação do povo, é a casa do povo. Então, para isso, você precisa ter vários partidos políticos sendo representados. E aí a gente faz essa proporção de votos. Você pega o total de votos válidos e divide pelo número de cadeiras. E aí cada partido vai conseguir montar a sua bancada. A gente já fez alguns prognósticos aqui. Nós já temos uma lista mais ou menos aí de quem vai eleger mais, menos, mas não vamos falar isso agora, porque afinal de contas as pessoas estão votando.
Exatamente.
Quando fechar as urnas, a gente traz esse prognóstico para o ouvinte da CBN em primeira mão.
E lembrando que o Brasil tem 513 deputados federais, então são 513 cadeiras que estão sendo disputadas. Nós temos 26 assembleias legislativas estaduais e a Câmara Legislativa do Distrito Federal em Brasília. Inclusive é importante lembrar que nesta votação, nessa eleição, quando você fala de proporcionalidade dos votos, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso também, existe aquela velha retórica que muita gente fala, ah, mas o mais votado nem sempre ele é eleito, nem sempre ele consegue uma cadeira na Assembleia Legislativa ou na Câmara de Deputados. E essa proporcionalidade, né, Tiago, tem a ver com a questão da representatividade das minorias, de você também dar peso igual para pessoas ou para partidos que têm, às vezes, possibilidades de angariar votos de maneira diferente. É tentar fazer justiça com a desigualdade, mais ou menos isso, né?
É mais ou menos isso daí, mas é importante, né? É importante a gente ter essa quantidade de pessoas diferentes no parlamento, né? O parlamento sendo representado por vários e várias, vários segmentos, né? Então, eu que sou um defensor do parlamento, Gilson, gosto muito do parlamento, acredito que a gente tem que ter, sim, de fato, essa quantidade de pessoas diferentes, né? De ideias e de colorações partidárias para o debate ficar mais aprimorado, e isso valoriza muito a democracia.
E aí nós temos... daqui a pouquinho, às 9 horas, 9h15, nós vamos começar o nosso jornal, CBN Maringá. E aí nós vamos ter a presença não só do Tiago, vamos ter a presença de Reginaldo Dias, também aqui com a gente, durante a programação. Vamos falar um pouquinho sobre a função dos poderes. Muita gente vai para as urnas hoje para votar, eleger um deputado estadual, deputado federal, eleger um governador, senador, presidente. Mas nós conhecemos a função, principalmente a função de deputados, sejam eles estaduais ou federais. E a função de senador? Será que nós sabemos o que eles podem e o que eles não podem? Porque você sabe que em campanha eleitoral tem deputado que fala assim, eu vou fazer, se você me eleger eu vou realizar. Será que é ele quem realiza mesmo? Vou colocar uma escola no seu bairro, prometo asfaltar a rua da sua casa, prometo trazer ambulâncias para a sua cidade. Será que é o deputado que consegue isso? Muitos deputados, muita gente que disputa uma vaga no legislativo, fala assim, está falando da forma correta, mas isso vai ficar para a gente conversar, Tiago, depois das 9, bater um papo maior sobre a função dos poderes, vamos falar sobre as regras eleitorais, mais informação para você, eleitor, e importante para a sua decisão.